Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui com João Grilo e Thiago Minhoca. E eu confesso que eu nunca vou deixar de ficar feliz em falar aqui essa formação. Adoro falar que estou gravando um programa com João Grilo e Thiago Minhoca.
É famoso Telecast Rural.
É o Telecast Rural, a gente gravando aqui de aldeia. Estou ouvindo os companheiros de grilo apitando aqui pela...
Só não dá pra escutar as minhocas, né, companheiro? Só não dá pra... Se tu falar que tá escutando as minhocas, aí você, meu amigo, não dá pra devolver desse.
A gente só rasteja mesmo.
Galera, a gente tá aqui nesta... Já é quarta, mas vamos dizer que nesta terça-feira acabou a tranquilidade, acabou o sossego, começou o nervosismo, a bola volta a rolar de maneira... Voltou a rolar de maneira oficial. E assim começou a temporada dos nossos telecasts, né? E hoje a gente vai fazer um programa sobre a derrota do Náutico por 3-1 para o Fortaleza, jogo realizado no Estádio dos Aflitos, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. E para a galera que está embarcando aqui com a gente nessa temporada, que ainda não conhece esse produto aqui, o Telecast do 45 Minutos, o Telecast é um programa onde a gente analisa individualmente cada partida dos clubes que a gente acompanha. Nessa temporada a gente vai acompanhar 8 equipes aqui da região Nordeste. A gente vai acompanhar os 3 clubes aqui de Pernambuco, de onde é a nossa base, né? A gente vai acompanhar também Bahia, Vitória lá de Salvador, Ceará e Fortaleza, lá de Fortaleza, e vai acompanhar também o passo a passo do CSA, principalmente aí a partir do Campeonato Brasileiro, né? Então, o Telecast é esse programa onde a gente debate uma partida específica com essa configuração normalmente de 3 pessoas, sempre buscando alguém que acompanhou a partida mais de perto aí na praça onde o jogo foi disputado, né? E o seguinte, antes de a gente começar a falar de futebol, de eu dar as boas-vindas e dizer que estou muito feliz por gravar esse primeiro programa de 2019 com Minhoca e Grilo, quero convidar você, o ouvinte do 45 Minutos, a conhecer a CCPS. Para você que ainda não conhece a marca, essa grife de roupas, é Cactus, né, sem as vogais, CCTS, para você encontrar mais fácil aí nas redes sociais, que é uma marca que tem uma identificação profunda com a própria história do podcast 45 Minutos, não pelo fato de a gente ter se cruzado em algum momento, é uma parceria inédita, mas pelo perfil das histórias aí desses dois empreendimentos, né? Assim como 45 Minutos, a CCTS, ela ingressou no mercado, ela é lá de Gravatá e agora está se expandindo aqui para a capital pernambucana, para todo o Nordeste, tem loja inclusive em Arapiraca, por exemplo, em Alagoas, e a gente vai trazendo outras unidades para a galera ficar conhecendo, mas é uma marca que busca uma identidade regional, que tem trabalha com uma fonte própria, assim, de texto, que eu estou querendo dizer, não sei exatamente agora, me faltou um termo mais específico, mas criaram uma linha própria, tem uma linha de frases bem interessantes, tem uma pegada bem regional, e olha para dentro, dialoga com esse público aqui, com um público mais jovem, com um público que acompanha o 45 Minutos de maneira rotineira. Então, eu convido vocês a conhecer a Cactus e aos poucos a gente vai trazendo novidades, como sempre, vamos trazer benefícios que só os ouvintes do 45 Minutos têm, como descontos exclusivos, tanto na loja física, que funciona lá no Rio Mar, né, ali do lado do Bradesco, tem uma loja coletiva ali, tem a Vivarina, por exemplo, e aí tem uma exposição lá da Cactus, da CCTS, perdão, para você conhecer melhor todas as peças, e você também pode acompanhar no nosso perfil, a gente está sempre trazendo alguma novidade lá da CCTS. Siga também a CCTS nas redes sociais para você entender um pouquinho melhor o que eu estou falando e tirar suas próprias conclusões. Então fica aí o convite para a galera. Então agora, finalmente, das boas-vindas de maneira oficial a João Grilo e a Thiago Minhoca. Grilo, tamo junto aí em mais um Telecast Rural, né, irmão?
De novo. Essa é o primeiro de muitos. Essa duplinha aqui, veja, a dupla Grilo e Minhoca já é quase, já é um negócio já oficial dos Telecasts. gente tem que trabalhar junto.
Segurou, o Ceará, segurou o Ceará na Série A ano passado e esse ano o objetivo
deu sorte, já deu só pro Fortaleza. Deu só pro Fortaleza, veja só.
Pois é. Agora tem um... Eu ia falar um detalhe, que o primeiro tele que eu gravei foi exatamente esse trio aqui, eu, você e Celso. E que, tipo, nada melhor do que começar 2019 da maneira que começou 2018.
Time que tá ganhando não se mexe. Time que tá ganhando não se mexe, inclusive para os ouvintes aí do Ceará, do Fortaleza, porque a gente deu sorte pro Ceará na primeira divisão, segurou. O Fortaleza a gente não cobriu na Série B, mas foi campeão. E começou a série, a Copa do Nordeste, o Fortaleza começou da melhor maneira possível, enfrentando o Náutico, o Fortaleza com poucos dias de pré-temporada, 13 dias de pré-temporada, e veio aqui no Recife, nos Aflitos, que é a casa do Náutico. O Náutico tem, volta a ter mando de campo, né, diferente do que acontecia na Arena, quando jogava com um público bem mais esvaziado, e conseguiu uma grande vitória. E aí, já entrando, Celso, na partida em si, na análise, assim, eu acho que, primeiro, para deixar bem claro, a vitória do Fortaleza foi justa, certo?
Foi um atropelo, né?
Foi um atropelo e foi justa em cima. Foi, eu diria que ela foi galgada em dois pilares. Primeiro, ela mostrou a diferença técnica que existe hoje entre Náutico e Fortaleza, entre Fortaleza e Náutico. O Fortaleza é um time tecnicamente superior ao Náutico. E é um time que, por mais que esteja começando a temporada, que ainda está longe da parte física ideal, enfim, são pouco, duas semanas de treinamento, mas é um time que tem um certo entrosamento. Eu até falei com o Minhoca durante a transmissão, perguntei a ele quantos jogadores, assim, ele me explicou que, assim, do time que subiu da série B, oito jogadores que jogaram hoje nos Aflitos faziam parte do elenco e cinco eram titulares. Então, e já existe um entrosamento, sabe, assim, isso para início de temporada é muito positivo, é muito importante para um time como o Fortaleza, que teve pouco tempo para treinar, mas mantém o entrosamento de um time que deu muito certo, 18, né? O Fortaleza, essa vitória foi, pelo lado do Fortaleza, foi uma vitória, ela foi alicerçada na diferença técnica que existe e também nos erros do Náutico. Que aí é outro lado. O Náutico, ele abusou de cometer erros, levou um gol com 35 segundos, o Fortaleza abriu o placar com o Júnior Santos com 35 segundos. O Náutico não tocou na bola até o Fortaleza fazer o gol, e em cima de uma falha, o Júnior Santos fez o gol numa falha do sistema defensivo do Náutico. Passou no meio dos dois zagueiros do Náutico, do Camutanga e do Suerto, driblou o goleiro e fez o gol. E com 35 segundos, o Fortaleza deixou claro qual seria o maior defeito do Náutico nessa partida, que era o sistema defensivo. Os dois zagueiros e o goleiro. Os três participaram do lance e os três foram driblados pelo Júnior Santos. Então, depois que o Fortaleza... Isso em qualquer jogo. Você abre o placar com 35 segundos de jogo, muda com tudo que foi pensado no vestiário. Tanto pelo lado do Náutico e pelo próprio Fortaleza, do Náutico pior ainda, porque o Náutico tá atrás do placar, vai por água abaixo. Tudo que o Márcio Goiano, pelo lado do Náutico, ele pensou a partida, ele teve que refazer isso em 35 segundos, porque você começar a partida perdendo. E para piorar, o Náutico ainda teve uma expulsão aos 18 minutos do primeiro tempo, com o Josa, uma expulsão infantil, irresponsável. Você estava jogando em casa, com 18 minutos do primeiro tempo, então o jogo inteiro pela frente, você é expulso.
É inadmissível você ser expulso nessa circunstância, do seu time já tá perdendo, você jogando em casa, primeiro jogo da temporada, um jogo que de certa forma meio que dá um direcionamento, pode dar um direcionamento aí para um início de temporada um pouco mais de estabilidade, né? E você ser expulso por tomar dois cartões amarelos por reclamação com o árbitro no mesmo lance. Porra,
não existe. O lance parado.
João Celso, só para explicar, na verdade ele deu o amarelo e depois ele dá o vermelho direto. Tanto que eu tô olhando aqui.
Isso, perfeito.
E até acabou de sair a súmula, tô até olhando aqui, eu até fui ver o relato dele, né? Saber o que foi que o Josa deve ter falado ali pra ele.
Porque, rapaz, se tiver igual a súmula que eu vi aí do Campeonato Paraibano, nossa não, senhora, velho.
Não, acho que não chega tanto, não. Mas eu acho que o grande. Claro que eu acho que de uma maneira geral, a gente pode também falar da arbitragem, porque a arbitragem pareceu também muito nervosa.
Insegura.
Não, muito insegura. É, os bandeirinhas também marcando alguns impedimentos precipitados e tal. Fortaleza até poderia ter construído, talvez. É, pois é. E aí isso enervou mais. O Náutico entrou um pouco mais na pilha por conta dos erros da arbitragem. E o Rogério Ceni também até fez substituição ali no final do primeiro tempo, já imaginando que algum jogador ele acabou tirando o Marro, que já tinha amarelo. Né, já pensando que esse árbitro aí não tá conseguindo conduzir o jogo.
Tava,
né?
escrito.
Teve um lance do Marlon, Minhoca. O Náutico já tava com um a menos, o Josa já tinha sido expulso, e depois que o Josa foi expulso, o Náutico, como você falou, entrou numa pilha muito grande. O Náutico, em determinado momento, esqueceu de jogar bola e se preocupou mais em reclamar com a arbitragem. Então, ficou uma coisa muito. Qualquer lance era. O jogador do Náutico ia pra cima da arbitragem como se fosse o fim do mundo. E num lance do Marlon, perto do banco de reserva do Náutico, o Márcio Goiano reclamou muito de um lance que poderia gerar um segundo amarelo, já tinha amarelo por esse expulso, e logo em seguida o Rogério Ceni acertadamente fez o que se esperava. Você tira o Marlon, ele tirou o Marlon de campo, colocou o Edinho, porque se o Marlon fica em campo ali, pela arbitragem confusa e a arbitragem segura, o Marlon poderia ser expulso, de fato, pela pressão que existia naquele momento.
Certamente.
O árbitro perdeu o pulso da partida.
Então, aí nesse lance especificamente, quando o Marcelo Boeck ele cai no chão, e aí o Josa vai reclamar lá de uma cera que o goleiro está fazendo, o Fortaleza já vencia por 1-0, e aí ele toma o amarelo devido à reclamação. Ele persiste na reclamação, tanto que ele dá tipo se fosse uma tentativa de dar uma peitada no juiz, e aí eu acho que a arbitragem, e aí eu acho que é onde entrou um pouco o nervosismo na arbitragem, ele poderia ter segurado um pouco mais, dado ali uma voz mais. Tentar segurar, conter um pouco mais o jogador e dizer, olha, vai continuar reclamando, eu vou lhe dar o vermelho. Mas aí ele não deu, né? Da maneira como o Josa já reclamou na sequência de tomar o amarelo, aí é que eu acho que ou entraria um segundo amarelo para depois vir a expulsão, porque a expulsão direta.
O Josa falou, né? Na súmula ele chegou a descrever o que Josa falou para ele mostrar o vermelho.
Ele menciona que o atleta usou um tom grosseiro, ele veio em minha direção tentando me dar uma peitada, sendo contido pelos seus companheiros de equipe, proferindo em tom ríspido e com o dedo em riste as seguintes palavras: apita certo essa porra, né? E para os dois lados. Então ele colocou, e aí é que tá. Apesar de eu achar que foi um certo exagero, acho que o Josa acabou ali deixando uma situação que poderia acontecer.
Né?
Deu margem para o cara fazer aquilo ali. Eu acho que a arbitragem poderia ter chegado nesse ponto, né? Poderia ali ter tentado, vai continuar, e se ele continuasse, aí sim poderia mandar o segundo amarelo e depois a expulsão. Não a expulsão direta. Pelo motivo que ele alegou na súmula, para mim não me pareceu ser um motivo grave de expulsão direta, mas em todo caso o Josa acabou comprometendo a partida, e eu concordo aí com a primeira análise do João, né? Acho que o gol com 35 segundos e a expulsão foi o que mudou totalmente a partida.
Mudou, e assim, e só rapidamente, só pra pontuar, assim, eu acho que ser expulsão direta ou segundo amarelo, isso é um detalhe, mas eu acho que o que tá na súmula, se Josa foi dito isso depois de ele levar o amarelo, eu acho que a expulsão foi correta, tá? O cara já tá divertido, e o cara com o dedo em riste, mandando o cara apitar direito essa porra.
Assim, não deu a peitada, mas realmente ele vai pra cima, ele cresce.
A imagem mostra.
Chama aqui, né? Ele cresce pra cima do árbitro. E isso, porra, o cara ali no calor, o cara já tá no. O árbitro já tá nervoso. A gente já via que eles não estavam muito à vontade. Então, você meio que provoca aquela situação. Josa provocou a expulsão dele. É irresponsável, velho.
Total. Pra amarrar rapidamente da análise do jogo, da minha visão, e passar pra Minhoca pra também falar dele, depois desse antes da expulsão, foi curioso que o Náutico ficou muito nervoso, de fato. O Náutico, depois, o Wallace Pernambucano perdeu um gol na bola sobrou para ele na entrada da área, ele cheirou a bola. Eu acho que muito porque ele estava nervoso, ele tava tão, o time estava tão descompensado que quando você está descompensado você termina errando coisas que você não erra normalmente, você fica cego, né? E o Náutico perdeu essa chance, mas depois o Náutico terminou o primeiro tempo melhor do que o Fortaleza, mesmo com meio menos, porque houve, por parte do Márcio Goiano, o Náutico adiantou as linhas, o Náutico começou a marcar um pouco mais em cima a saída de bola do Fortaleza. O Jorge Henrique passou a ter uma função diferente no jogo. O Jorge Henrique passou a jogar quase como um segundo volante, recuado ali. E o Náutico, com essa postura, o Náutico passou a ser melhor do que o Fortaleza. Mesmo, foi o melhor momento do Náutico no jogo. Foi, acho que dos 25, dos 20 até o término do, até os 45, porque depois o Fortaleza ainda teve duas chances. Podia ter feito 2-0 ainda no primeiro tempo. Mas o Náutico, por uma fração da partida, foi melhor do que o Fortaleza com o meio menos. Por conta desse posicionamento que o Náutico, que o Márcio reposicionou o time. Mas o Fortaleza, como eu acabei de falar, o Fortaleza poderia ter feito 2-0 ainda no primeiro tempo, numa falha do Luiz Carlos, numa saída de bola errada. E depois, no outro lance, com a bola chutada cruzada, que passou triscando. E um lance também que o Minhoca lembrou, de um contra-ataque, que o Bandeirinha errou ao marcar impedimento contra o Fortaleza. Por quê? Porque o Náutico teve que se expor. Na hora que você adianta essas linhas, marca em cima, com um homem a menos, com o primeiro volante a menos, você dá o contra-ataque ao Fortaleza. E o Fortaleza tem qualidade técnica para armar um contra-ataque. Então o Náutico correu esse risco. No segundo tempo, o Náutico, os dois times não mudaram. O Náutico começou no cenário do segundo tempo. O cenário foi muito parecido. O Náutico tentando uma pressão no abafa, mas sofrendo para criar jogadas, começou a alçar muita bola na área, e o Fortaleza, aos poucos, ele foi impondo a sua qualidade técnica superior. Porque o Fortaleza também tem um desgaste da temporada, que a gente acaba de falar, que a gente já falei aqui várias vezes. É o início da temporada do Fortaleza. Então, o Fortaleza, o Rogério Ceni, digamos assim, é como se ele tivesse poupado a energia ao longo da partida, com 1-0 e com um jogador a mais, você poupa um pouco da energia e vai dosando ao longo da partida. E no segundo tempo, a partir dos 15, 20 minutos, o Fortaleza acelerou um pouco mais, começou a botar a bola no chão e sobrepôs a sua qualidade técnica. Fez o segundo gol, fez o terceiro gol, matou a partida. Então, assim, por isso, por todo o desenho da partida, dos erros do Náutico, os acertos do Fortaleza, foi um atropelo do Fortaleza e foi um jogo, um resultado que mostra hoje a diferença que existe de patamar técnico entre Fortaleza e Náutico.
Minhoca, não sei se você concorda comigo, mas a impressão que eu tive é que, obviamente, observando aí os efeitos das férias, né? Das férias e do fato de os clubes ainda estarem meio que em pré-temporada. Mas a impressão que eu tive quando vi o jogo era meio que uma continuidade dos momentos dos clubes em relação a 2018, do que a gente viu em 2018. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Eu vi o Fortaleza como um time bem encaixado, apesar das mudanças de elenco, né? Inclusive, vi uma entrevista bem interessante de Rogério Ceni para a Fox, dizendo que a folha no ano passado girou em 800 mil durante a Série B, que esse ano já está entre 1 milhão e 800 e 1 milhão e 900 mil. Então a gente já observa aí uma diferença, mas principalmente a gente observa a mudança de peças, mas a gente viu um time encaixado, um time jogando no 4-4-2, com linhas um pouco mais baixas de fato, né, do que o Fortaleza normalmente estava fazendo, e que deve ser algo mais comum para o Fortaleza aí, para ao longo da temporada 2019, não deve ser um time que vai estar o tempo todo no abafo, vai ser um time, obviamente, mais de perfil de contra-ataque, menos posse de bola. E do Náutico, eu vi muito, Minhoca, aquela mesma postura que a gente viu no Náutico na reta final em algum momento, né? Ou ao longo da temporada passada inteira, eu poderia dizer, que é de algumas falhas do sistema defensivo. E isso o Fortaleza soube explorar bem, né? O primeiro gol deixa muito claro o tempo que o Fortaleza manteve ali a bola sob sua posse, até o lançamento para o primeiro gol de Júnior Santos. Era um Fortaleza estudando o Náutico. Então, a impressão que eu tive quando estava vendo a partida era de uma continuidade. E, falando em relação ao Fortaleza, achei isso muito positivo.
Pois é, eu Pois é, Celso, teve isso, né? Teve essa sequência, digamos assim, do estilo de jogo. O Rogério Ceni falou nessa própria coletiva que você estava dizendo, que essa preparação, praticamente poucos dias que teve para esse primeiro jogo do Náutico, realmente era um período muito curto, e aí muita gente até imaginava que um jogador que fosse começar era o Edinho, né? O Edinho é praticamente cotado para ser o titular durante a temporada 2019. E ele colocou no banco, e ele mencionou exatamente na coletiva que ia priorizar a questão física. E deu para ver, no final do jogo, muitos jogadores ali, o zagueiro Patrick saiu contundido, o próprio Júnior Santos, né, que saiu também com problemas, com questão física pesando, o Bruno Melo também no final da partida bem esgotado. Então o Fortaleza, de fato, não teve a preparação ideal fisicamente para jogar essa partida. E aí o que eu acho que um dos motivos também que o Rogério Ceni acabou pensando bem para essa partida. Ele imaginou, claro, o fato de sair o gol na primeira chegada do ataque, né, a jogada do Júnior Santos ali, e aí também com a colaboração da defesa do Náutico, fez com que o jogo mudasse o panorama. E aí, quando chegar aos 18 minutos e tem a expulsão, pronto, aí ali deixou o cenário bem mais propício para o Fortaleza fazer aquilo que ele já tinha imaginado antes, que era não se esgotar no primeiro tempo. E aí eu acho que o Náutico calculou errado essa dosagem da intensidade do jogo, gastou muito fôlego no primeiro tempo, deu para ver, tanto é como o João estava dizendo, o Náutico, mesmo com o jogador a menos, passou a ter controle da partida. Fortaleza mais recuado, eu acho que o Náutico insistiu demais nas bolas aéreas, e aí é onde eu acho que apareceu um jogador que foi fundamental. Que eu lembro quando ele foi contratado, eu até destaquei isso em alguns programas aqui que eu participei, na rádio e na TV, que o Patrick, né, o zagueiro que foi contratado, ele é um jogador muito bom, ele teve um alto número de bolas rebatidas, ou seja, aquela bola afastada da defesa. E toda vez que o Náutico tentava essa jogada de bola aérea, sempre o Patrick estava prevalecendo ali. Uma das bolas, ele não estava na jogada, era o Roger Carvalho, que foi aquela cabeçada do Wallace Pernambucano, que o Boeck fez uma grande defesa. E aí, esse cenário de intensidade do Náutico, eu até imaginei que...
Foi o Camutanga, não sei, Minhoca, a cabeçada foi o Camutanga, não foi o Wallace?
Foi
o
Camutanga.
Foi.
Não, pois é. Enfim, eu falei outro nome, né? Enfim. Em todo caso, aí teve, eu acho que essa intensidade do Náutico no primeiro tempo, e no segundo tempo, pelo menos me pareceu que o Náutico voltou mais, não sei, cansado, desgastado, ou vendo a dificuldade, porque o Fortaleza começou no segundo tempo tendo várias oportunidades, e aí mantendo aquela posse da bola, só que era o jogo de 1-0, Fortaleza sofreu uma certa pressão no final do primeiro tempo, apesar dessas chances que o João estava destacando no final do primeiro tempo, até sair o segundo gol. Aí quando sai o segundo gol, acho que é quando a partida ali meio que se define, porque o Náutico de fato se entrega totalmente, aí vem o terceiro gol e tudo. O Fortaleza poderia ter feito até mais, né? Teve algumas oportunidades ali, se caprichasse melhor no contra-ataque, poderia fazer. E muito disso, como também o João estava dizendo, esse apoio, essa maneira como o Náutico subia, permitia muito espaços, principalmente nas pontas, né? O Edinho caindo pelo lado direito, o Romarinho do lado esquerdo, muitas vezes eles saíam com muita liberdade ali no um contra um, e isso facilitou muito os contra-ataques do Fortaleza. E aí, para mim, o erro do cálculo do Náutico tem a ver com o acerto de cálculo do Fortaleza. Junta tudo, junta com o gol logo de início, a expulsão também no primeiro tempo. E a maneira como o Fortaleza tentou se poupar boa parte do jogo para jogar apenas no contra-ataque em alguns momentos, isso eu acho que acabou dando certo pro Fortaleza, e o Náutico no desespero nessa, né, parecia que estava jogando o jogo mais importante do ano, e era só o primeiro jogo do ano, fez com que esse resultado, né, 3-0 ali praticamente estava sacramentado, e depois o Náutico acabou fazendo o gol ali na bola parada. Aliás, uma coisa que eu reparei, né, o Patrick, depois da saída dele, muitas bolas aéreas a qual ele estava prevalecendo ali, as bolas começaram a chegar mais na cabeça dos atacantes ou dos defensores ali do Náutico, e acabou saindo o gol ali. Claro, o Boeck deu uma saída bem errada, mas acho até que poderia sair o gol naquela jogada, por mais que o Boeck estivesse dentro do gol, né? Então, de uma maneira geral, acho que o Fortaleza mostrou bons valores. Paulo Roberto se destacou bem, o Patrick se jogou bem, o Boeck fez uma grande defesa, o próprio Júnior Santos, né, fazendo dois gols, fez muito bem ali o estilo de jogo do jogador que segura bem a bola na frente. Enfim, para o início, para o que o Fortaleza imaginava, que eu acho que o Rogério Ceni imaginava, era tentar trazer pelo menos um resultado ok. E trouxe aí uma vitória bem contundente, mas a gente tem que ponderar essa questão que teve esse gol de início, teve a expulsão e teve um pouco esse nervosismo do Náutico. Claro, o torcedor do Fortaleza ainda espera algumas peças, porque ele sabe que agora, que é a primeira partida, tem muita coisa ainda para acontecer em 2019.
Bom, galera, daqui a pouco a gente vai seguir com o segundo bloco do nosso programa, onde a gente faz a análise dos desempenhos individuais aí, como é que foram os atletas, quem foi mal, quem foi bem. A corneta, né? A velha corneta. Vou convidar a galera para conhecer também o Riso Restaurante. O que eu sempre gosto de lembrar é que o Riso, ele oferece para você uma oportunidade imperdível, você dá aquela quebrada na rotina que revigora a sua energia, né? E traz para você uma experiência realmente bem agradável para o seu dia a dia. Estou falando isso porque o Riso, ele tem uma proposta de oferecer todos os dias, né? Ele fica aberto de terça a domingo, mas todos os dias que está funcionando, ele oferece para você um cardápio chamado Menu do Chefe, que você tem duas opções. Tem o Menu do Chefe que você vai escolher, que é de R$39,90 ou de R$49,90, né? E isso funciona tanto para o almoço quanto para o jantar. E por R$39,90 ou R$49,90, de acordo com a sua opção lá do cardápio, você vai ter entrada, prato principal e sobremesa. E eu estou falando de alta gastronomia, porque o Riso é alta gastronomia. A cozinha do Riso é impecável, de fato é imperdível. O Riso, Fred Figueroa, nosso companheiro, costuma sempre dizer que é campeão das entradinhas. Realmente as entradinhas do Riso são impecáveis. E aí
sensacional,
você pode escolher, então é espetacular, João.
Sensacional. Tem o bolinho do Riso é sensacional. Quando eu vou com a minha digníssima, ela adora pedir ostra, as ostras lá são grandes, espetaculares também. Assim, tem a charlotaria, né, que é a parte de embutidos, de carnes, assim. Cara, é assim, sensacional, pô. Se o cara quiser ficar só nas entradas variando, tá valendo também. Ela pede uma entrada, depois pede... Vale demais.
Tá valendo demais. Então, você, em vez de você ir numa praça de alimentação, sentar no meio daquele barulho, não que a proposta seja ruim, é óbvio que é interessante, depende do que cada um está querendo, mas em vez de você encarar aquilo ali, aquela realidade de praça de alimentação e fast food que todo mundo conhece, você vai ter essa experiência realmente de estar num restaurante, de sentar numa mesa, num ambiente silencioso, onde você pode conversar de maneira mais sossegada e ter realmente aí um upgrade na sua rotina. Então, vai lá, confere o Riso Restaurante, fica na Avenida Santos Dumont, ali nos Aflitos, número 544. Bom, seguir aqui para o segundo bloco do nosso programa, e aí chegou a hora da corneta, né? Vamos lá para a parte que a galera descasca, né? Ou que a galera...
Olha a elogia, né?
Coloca no altar, né? No panteão aí das grandes exibições. Então vamos lá, vou começar aqui com o nosso querido Thiago Minhoca para fazer as vezes do time, do olhar mais aí do time vencedor, né? O Fortaleza, que atropelou o Náutico na primeira rodada. Quem você destacaria, além, obviamente, do Júnior Santos, né? Que fez os dois primeiros gols da equipe do Fortaleza, e aí, inclusive, Minhoca, já me metendo um pouquinho na sua análise aí, muito interessante a movimentação dele no primeiro gol, porque sim, a dupla de zaga do Náutico falha, e sim, o goleiro do Náutico também é driblado de maneira muito fácil, achei que saiu de maneira muito afobada, mas Júnior, ele tem um domínio de bola interessante, tem a visão de dar aquele tapinha pro lado e tirar o goleiro, finaliza bem, olhando para a barra. Então, achei muito interessante, assim como no segundo gol também, a bola cruzada, a zaga do Náutico dá uma bobeira dupla ali, né? No primeiro e no segundo homem, né, que estava marcando aquela bola, e a bola sobra para Júnior, que ele faz a movimentação correta mais uma vez, se joga de carrinho e faz o segundo gol do Fortaleza, encaminhando definitivamente ali a vitória. Então, não sei se você concorda comigo com esse meu pitaco, mas achei Júnior, pô, bem interessante hoje o desempenho dele.
É, pois é. É muito difícil a gente não dizer que um cara que fez dois gols, né? E engraçado que no segundo gol ele ia sair. O Rogério Ceni já estava ali com o jogador para entrar no lugar dele, né?
Seria uma mudança muito errada do Rogério.
É. Não, mas aí é aquela coisa. Eu acho que ele já imaginava ali que o Júnior Santos, na verdade, ele não tinha mais condição de continuar. E não tinha nenhum substituto, né? Ele poderia até colocar o Matheus Alessandro, que depois entrou mais à frente. Mas eu imagino que o Rogério queria fechar um pouco mais, liberar um pouco mais o Edinho na frente. O Edinho estava voltando para ajudar. E aí aquela questão física, né, que a gente já estava destacando. Eu acho que ele, para poupar alguns jogadores que estavam tendo que recompor, ele ia colocar o Derlei para segurar um pouco mais esses jogadores mais à frente, para ter mais gás para puxar contra-ataque. E aí, devido também à questão lá das câimbras do Patrick, né, que saiu, ele acabou permanecendo em campo e fez ali o segundo gol, aproveitando a falha da defesa do Náutico. Agora, eu tava achando, até o gol de fato foi muito bonito ali, ele teve muita destreza. E até acho que o Rogério Ceni falou uma coisa dele também nessa coletiva que a gente tava mencionando no começo, que ele era o jogador, pelo menos ali nos primeiros treinos, era o jogador que estava com a condição física melhor, que era um jogador de explosão, um jogador que tem muita entrega e tudo mais. E deu para ver, né? A jogada que ele faz ali, com poucos segundos, ele fez uma jogada realmente passando com bastante facilidade. E claro, a gente pontuando a questão das falhas da defesa do Náutico. Mas para mim, eu estava gostando demais do Patrick. Assim, a maneira como o Patrick estava prevalecendo no jogo aéreo, todas as vezes que ele prevaleceu, acho até que se fosse Roger Carvalho com o Derlei, que era outra opção de zaga, já que o Fortaleza só tinha dois zagueiros mesmo de fato para jogar, e o Derlei estava sendo esse substituto para ser zagueiro no jogo hoje, acho que o Fortaleza teria possivelmente tomado, acho que, outro gol de bola aérea, porque muitas falhas ali no realmente na bola aérea, quando o Patrick não estava, quando o Patrick, a bola não ia em direção a ele, e o Patrick muitas vezes afastou essa bola. Eu gostei demais do Patrick, mas não tem como não escolher o Júnior Santos como melhor da partida. E aí, pontuando, colocando também como menção honrosa, o próprio Paulo Roberto, né, ajudou bastante, o jogador já experiente e tudo mais, e, no caso, a boa partida também do agora fugiu o nome, mas foi do Boeck. Ah, do Boeck. O Boeck fez uma defesa num momento do jogo também importante, né? Teve aquela defesa que foi uma defesa difícil. E esses quatro jogadores eu considero, digamos, os jogadores mais importantes se a gente for olhar no geral.
Grilo, destacaria quem aí pelo lado do Fortaleza?
É, sem dúvida nenhuma, o Júnior Santos é o principal jogador da partida. Fez dois gols. Então não tem como fugir. Ele, assim, é óbvio que é o primeiro jogo, né? Você fazer esse tipo de comparação é até injusto. Mas, pelo menos no primeiro jogo, do Fortaleza não senti falta do Gustavo, não. Nessa primeira partida. Não vou dizer que vai ser sempre assim.
Também, né?
Não, então. Nessa partida não senti falta, não. Então, Júnior Santos, pra mim, foi o principal destaque da partida. Gostei muito do Patrick também, pelo que o Minhoca já falou, principalmente na questão da bola aérea, que o Náutico alçou muito bola aérea, e ele foi, na maioria das vezes, soberano, por cima. E gostei do Paulo Roberto, que principalmente no primeiro tempo, assim, no final do jogo ele já deu uma quedinha, mas eu acho que ele fez uma partida interessante também, o Paulo Roberto, que é aquele Paulo Roberto do Corinthians, que torcedor aqui de Pernambuco conhece muito bem, passou aqui no Sport, mas ele fez uma partida também considero interessante. Então, eu destaquei esses três. O Boeck fez essa grande defesa na cabeça do Camutanga, mas no mais, assim, o Náutico era aquela, entre aspas, pressão, mas sem exigir muito do Boeck. Na vez que exigiu, ele estava lá e fez, mas também ele falhou no gol do. Ele saiu mal no gol do Alas. Por isso que eu não coloco ele no. Eu tiro o Boeck do pódio. Para mim, o meu pódio é Júnior Santos, Patrick e Paulo Roberto.
Vocês destacariam aí alguém negativamente, alguém que decepcionou nesse começo de temporada tão positivo do Fortaleza?
Eu vou dizer aqui o Marlon, porque assim como o Josa foi expulso porque deu brecha para ser expulso, a gente já discutiu isso aqui nesse programa, o Marlon, óbvio que ele deu menos brecha do que o Josa, mas ele deu brecha para ser expulso também, tanto que o Rogério tirou ele. Então, ele tem recebido amarelo e fez uma falta que, na minha visão, Não é nem, você pode até dizer que não é falta para amarelo, mas alguns árbitros dão falta naquele lance para amarelo. E por conta disso, foi por conta disso que o Márcio Goiano e o banco inteiro do Náutico se levantou, jogadores em campo, cobraram o segundo, o que seria o amarelo, e o árbitro não deu. Alguns árbitros poderiam dar aquele amarelo. E seria assim, seria o Marlon colocando pro, na lata do lixo a vantagem numérica em campo de jogadores que o Fortaleza tinha de forma desnecessária, uma falta no meio de campo. Então, por conta disso, e o Rogério Ceni foi muito acertadamente, tirou o jogador e coloca o Marlon do Fortaleza como destaque negativo.
Pois é, pra mim, eu acho que teve um jogador que foi mais, caiu muito, ele fez até uma boa jogada no começo do segundo tempo, que pra mim foi o Romarinho. Tanto o Romarinho, né, e o Marlon, que tava um pouco mais caindo também de vez em quando pro lado direito no primeiro tempo, o Marlon tem muito essa característica. Ele é um jogador que ele faz ali todas as funções, mas ele não tem a velocidade, a explosão, o drible e tudo mais. O Romarinho era esse jogador do primeiro tempo, o jogador que era para tentar fazer algumas jogadas. E muitas vezes fazia a jogada errada, perdia a bola, gerava alguns contra-ataques e tal. Aliás, algumas possibilidades para o Náutico sempre ter o domínio da bola. E o Fortaleza, em um determinado momento do jogo, a bola não tinha sequência, né? O jogo do Fortaleza não tinha sequência pelo lado dele, e ele era para ser esse jogador pelo menos um pouco mais rápido, ou toque de bola mais rápido, ou um drible mais desconcertante, e ele não conseguia acertar tantas jogadas assim. Eu acho que faltou mais dele, já que ele era esse jogador. Quando entra o Edinho, aí muda totalmente, que o Edinho passou a ter, pelo menos, fazer um pouco mais de sequência de jogadas, que é o que o Romarinho era para ter feito, pelo menos até aquele momento que o Fortaleza estava tendo dificuldade. Então acho que o Romarinho, para mim, foi o jogador mais apagado, porque ele poderia produzir mais.
Romarinho é aquele que apareceu pelo ABC, que chegou pro Fluminense, e Minhoca?
Jogou, estava no Globo, foi até disputado pelo Ceará, né, também. Ceará e Fortaleza disputaram ele ano passado. E aí, depois de uma ligação do Rogério Ceni, ele acabou vindo para cá, né, para a Série B. E até então, desde quando chegou, não fez ainda uma grande partida. Um jogador jogou no Fluminense, né? Mas até então ainda não fez uma grande partida ainda pelo Fortaleza. O torcedor ainda está esperando essa partida.
Pô, tinha perdido ele do radar ali depois do Fluminense. Ele tá no Globo, né? Antes de vir pro Fortaleza. Então vamos lá. E destacando aí o lado agora perdedor. E aí, João, vou começar com a sua análise. Vamos começar primeiro sabendo se a gente consegue livrar alguém aqui. Quem você destacaria positivamente nessa derrota, João? Que foi uma derrota contundente. Foi uma derrota onde o Náutico apresentou, eu diria, algumas falhas um pouco preocupantes, entretanto, sempre com aquela ressalva de ser somente o primeiro jogo da temporada, né?
Mas eu concordo que, mas assim, é o primeiro jogo da temporada, mas algumas falhas ficaram, na minha visão, já preocupantes, assim, porque já eram falhas que eu já enxergava antes, mas vamos deixar isso para daqui a pouco, né? Aqui a gente vai falar do quem salvou. E aí eu vou dar o meu destaque positivo do Náutico pro Jorge Henrique, que foi um jogador que é a principal contratação do Náutico para a temporada. O jogador mais experiente do time, 36 anos, rodado, campeão do mundo.
Quem,
Jorge Henrique?
É rural também, é vizinho aqui.
Ah, é daí, né? Tá certo.
Mora aqui em aldeia também.
Eu confesso que quando o Náutico anunciou o Jorge Henrique, eu fiquei com o pé atrás, porque é um jogador já 36 anos, veterano, não sabia a questão do comprometimento, mas eu tô acompanhando o Náutico nos treinos, né? Eu cubro o Náutico pelo Super Esporte, e já nos treinos a gente via um comprometimento do Jorge Henrique. Sabe? E no jogo, isso ficou muito claro, porque o Jorge Henrique, ele, depois da expulsão do Josa, porque o Jorge Henrique no Náutico, ele não vai ser mais aquele ponta aberto, talvez em alguns jogos, mas ele não veio para ser aquele jogador atacante aberto como ele foi na maior parte da carreira. É um jogador diferente, até pela idade. Então ele seria, entre aspas, um 10 ali do meio de campo do Náutico, só que com a expulsão do Josa, ele precisou ser ainda mais recuado, jogou quase como um segundo volante. E deu, assim, e deu carrinho, apareceu.
Essa característica, ele sempre fez bem essa função, né?
Função de cobertura.
De segundo volante. Mas eu quero dizer de cobrir, sempre desempenhou bem um papel defensivo, né? Para a posição, óbvio.
Exato. Só que, para um primeiro jogo, sabe? Assim, é a estreia dele, óbvio que o Jorge Henrique ainda tá. Porque se o Náutico teve uma pré-temporada mais longa, o Jorge Henrique tá igual jogador do Fortaleza. O Jorge Henrique se apresentou no dia 2 de janeiro. Então, o tempo de treino do Jorge Henrique foi muito mais curto do que o restante do time. E ele correu, ele participou bem, ele procurou o jogo, errou alguns passos, algo natural por ser a primeira partida, mas eu gostei muito do desempenho do Jorge Henrique. Da entrega, do lado tático do Jorge Henrique para a partida, isso mostra que ele pode ser muito útil para o Márcio Goiano, que o Márcio Goiano pode chegar no Jorge Henrique em várias funções.
Inclusive, assim, ele pode ser muito útil para Márcio, muito além do dinamismo dentro de campo, né? Porque quando você destaca que ele vem se empenhando de forma a te chamar a atenção durante os treinamentos, velho, isso é um indício muito importante de que ele pode desempenhar de fato, executar de fato, uma das principais contribuições que ele pode dar ao Náutico, que é de ser o líder desse elenco. Porque quando você vê um jogador com o currículo de Jorge Henrique e com a capacidade técnica de Jorge Henrique, e nesse estágio da carreira, acaba sendo uma faca de dois gumes. O que é que eu quero dizer com isso? É um jogador de nível técnico inquestionável, né? E é um jogador que já está numa fase mais descendente da carreira, né? Estou dizendo que não tem condições de executar o que
está no final da carreira já. Meu
Deus. Mas é um jogador que já está no fim da carreira. Você, sem um milindre, é isso. É um jogador já em fim de carreira. Quando você vê esse conjunto, pode ser uma faca de dois gumes, porque se o cara não tiver compromisso, isso contamina, tem um impacto muito ruim no elenco. Não apenas por contaminar, mas também por provocar revolta em quem está tá compromissado com o trabalho. Porque é foda você ir trabalhar todo dia, no miudinho, recebendo um salário honesto, de jogador, óbvio, ninguém vai passar necessidade, mas tipo, salário honesto de jogador que está numa terceira divisão, né? E você vê um jogador que provavelmente está recebendo um salário acima da média do elenco, de maneira justificável pelo currículo, pela capacidade técnica, e aí isso pode... Por outro lado, se esse jogador tiver compromissado, como é o caso de Jorge Henrique, como o João está passando para a gente, acontece justamente o contrário. Ele estimula os companheiros a seguir o exemplo dele, a se empenhar no treinamento. E se esse jogador está se empenhando no treinamento, ele tem um nível técnico acima da média, ele vai ser o líder técnico desse grupo também. Então, se Jorge Henrique mantiver o que o João tá apontando, e esse combo de informações, ele faz tudo sentido, né? O cara tá empenhado e se destaca na partida, mesmo na partida onde o time vai mal coletivamente, as coisas parecem estar caminhando da forma como deveriam, então, né, João?
Exato. E assim, ele terminou sendo aplaudido, ele, quando ele foi substituído, porque ele jogou até mais tempo do que estava previsto, né? Ele jogou quase a partida inteira, já saiu já no final para entrar do Rafael Assis, ele terminou sendo aplaudido porque não aguentava mais, assim. E ele, você correr... Veja só, Jorge Henrique tem 36 anos, está treinando há pouco tempo, fez uma função que não é a função original, não é a função que ele ia fazer no Náutico, uma função quase de segundo volante, correu mais do que o normal, porque você está com um homem a menos, jogou mais tempo do que o previsto, e mesmo assim foi o melhor em campo do Náutico. Então assim, é uma estreia do Náutico, se a estreia do time, a apresentação do Náutico, teve muitos lados negativos, coisas que a gente vai falar daqui a pouco, pelo menos na principal da temporada, no principal nome, a primeira impressão foi positiva. Talvez com o Náutico mais encaixado, com o Náutico mais ajustado, e obviamente com o Jorge Henrique também crescendo de produção, o Jorge Henrique possa realmente ser o grande condutor técnico desse time. Porque a primeira impressão eu achei muito positiva.
Bom, e para você, Mioca, quem você destacaria positivamente aí do Náutico?
Não, com certeza, o Jorge Henrique foi o jogador mais lúcido, acho que mais senhor ali pelo lado do Náutico, né? Digamos, o dono do time. E só para pontuar isso que vocês mencionaram aí, dessa questão do jogador experiente, o Fortaleza teve isso, né, por tantos anos lá na Série C. Teve dois jogadores que passaram naquele período que o Fortaleza teve na Série C, que foi, digamos, dá para comparar um pouco com o Jorge Henrique agora no Náutico. Um foi o Marcelinho Paraíba, né, que veio uma temporada... e foi esse jogador referência, era um jogador já também finalzinho, aliás, que ainda não parou, né? Ele não para ainda, o Marcelinho Paraíba. Mas imparável, ele foi esse jogador...
Imparável o Marcelinho Paraíba.
Demais. Ano passado estava lá no 13, disputando com o Ferroviário Acesso.
Está no Pere Lima. Ele está no Pere Lima.
Exatamente.
Da Paraíba.
É um monstro mesmo. E, enfim, e aí eu acho que o Jorge Henrique pode ser esse jogador que foi a referência, o Marcelinho Paraíba, e o outro que foi o Correia também, né? O volante que ele jogou no Palmeiras e tudo mais. São, acho que, jogadores que eu vi hoje o Jorge Henrique, me lembrou muito esses jogadores que passaram pelo Fortaleza anos atrás, que eram os jogadores líderes do grupo, eram os caras que tomavam ali as rédeas das situações quando estavam situações adversas, né? Momentos ruins, os momentos bons, era o líder do grupo, e eu acho que o Jorge Henrique tem esse potencial, né, para essa temporada de 2019 ser o jogador ali para tentar unir o grupo e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser ao longo da temporada.
Bom, João, então vamos agora para aquela hora onde a gente vai caçar os culpados pela derrota. Vamos embora.
Vamos lá, então assim, desse lado do negativo, e eu achei muito, muito didático, digamos assim, os erros que aconteceram no Náutico hoje, que foram basicamente muito da parte defensiva. E aí, foi aquilo que eu falei agora há pouco, né, questão, apesar de ser o primeiro jogo, alguns erros, alguns pontos precisam ser corrigidos com certa urgência para a diretoria do Náutico e pelo Márcio Goiano. Por quê? O Josa... Pra mim foi pior em campo que pela expulsão ridícula e irresponsável que ele teve. A gente já falou disso aqui. Só que quando o Josa é expulso, o Náutico no banco não tem nenhum jogador com a característica do Josa, que é um primeiro volante mais marcador. E isso é uma falha desse elenco do Náutico, na montagem do elenco. E isso eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo. Que o Náutico, em tese, fechou, terminou as contratações, não vai contratar mais ninguém a princípio. E tá claro que tem carências nesse elenco, falhas a serem corrigidas. Uma é essa do primeiro volante, certo? Da expulsão do Josa, o Márcio Guilherme teve que refazer o time ali, colocar o João Henrique para jogar numa situação. Ele foi até bem, mas não é a função dele. Talvez se ele fosse mais na frente, fosse ainda mais útil, porque não tinha jogador para fazer aquela função do Josa, que foi expulso. E a segunda falha, os piores mais do Náutico, foi a dupla de zaga, Camutanga e Suelton. Que é mais uma falha no elenco do Náutico, que o Náutico não tem zagueiros substitutos. O Náutico tem Camutanga e Suelton, são a dupla de zaga titular, e no banco tem Diego Silva, que é um garoto que foi revelado no Náutico lá atrás, rodou, estava no Salgueiro, não tem muita confiança, e o outro é o Rafael Ribeiro, que é um zagueiro também da base, que se machuca com muita frequência. Então o Náutico não tem zagueiros substitutos. A dupla de zaga, que é hoje a titular, é uma dupla de zaga que foi muito mal hoje e que tem uma peça que é muito temerária você ter esse jogador no elenco, que é Camutanga, que é um jogador que coleciona falhas desde a Série C do ano passado. Sabe, o jogo que Camutanga fez contra o Bragantino na derrota de 3-1 lá em Bragança, que foi a derrota que eliminou o Náutico, Camutanga teve uma contribuição naquela partida fundamental para aquela derrota. Ele falha muito, é um jogador que é muito instável, é um jogador que ele tem a questão da raça, se entrega, mas ele é, tecnicamente, ele é muito fraco, tecnicamente. Ele deixa muito a desejar. E um jogador como esse, é até importante você ter no elenco de Série C, um jogador, porque o Náutico não tem muito dinheiro mesmo, vai ter que ter um jogador assim no elenco. Mas para ser titular, para começar a temporada como titular, e ser um titular absoluto, porque não tem reserva, é muito temerária. Então, assim, eu acho que as falhas que o Márcio Goiano colocou, ele não nominou, ele não deu nomes, mas ele falou na coletiva que o Náutico perdeu por falhas individuais, e basta ver o VT para saber onde foram essas falhas. A dupla de zaga falhou muito, e o Suelton, que tem um crédito a mais pela temporada do ano passado, foi muito mal hoje, tá no mesmo nível do Camutanga de falhas, mas o Suelton tem um crédito, o Camutanga não tem crédito. O Camutanga já vem já começa com um saldo negativo e que reforçou na estreia, sabe? É muito temerário você ter esses dois como titulares intocáveis. O Náutico precisa contratar zagueiros. Precisa contratar um volante e um zagueiro. Mas se só tiver dinheiro para um, traga um zagueiro. Porque você não pode, o Náutico não pode ter essa dupla de zaga com uma dupla de zaga intocável do Náutico, principalmente pelo Camutanga. Eu acho que o trio, o meu pódio aí da desgraça seria Josa com o pior pela expulsão, mas Camutanga e Suelton ali no, completando o pódio. Mas outros jogadores foram muito mal. O próprio Wallace Pernambucano, que fez o gol no final, fez a partida muito baixa. E outro jogador que também foi muito mal, que é o Luiz Carlos, goleiro. Mas esse, ele tá ali tapando o buraco provisoriamente até o Bruno se recuperar. O Bruno é titular desse time, não tem, o Luiz Carlos é goleiro reserva. É goleiro que tem muitas falhas e está explicado porque o Luiz Carlos passou por tantos clubes e tem tantos poucos jogos na carreira. Jogou muito pouco na carreira. Está explicado. A reposição de bola dele é horrível, ele quase que entrega um gol, ele é fraco na saída de bola, foi facilmente driblado, como você falou, Celso, no primeiro gol. É um goleiro que é muito, muito fraco. Um goleiro fraco. Então, mas é reserva. Mas de todos, eu acho que o Camutanga, o Náutico tem que trazer um zagueiro para ontem.
Minhoca, então agora cabe a você aí fazer as honras de fechar a nossa análise.
Se tu defender, Minhoca, se tu defender Camutanga, eu vou te derrubar aqui do Hangouts.
Vamos lá. Olha, tipo, é claro, tipo, eu vou falar só de um lance do Camutanga que eu acho que, pelo menos, ele teve uma atitude, eu acho que coerente. Teve uma jogada, né? Eu acho que tava 0-0 ainda. Ele rouba a bola, ele aciona, acho que foi o Wallace Pernambucano, tabelou com ele. Ele saiu ali meio na frente ali do gol do Fortaleza, só que estou pra fora. A única jogada que dá pra dizer que ele teve uma intenção interessante, mas não tinha cacuete pra fazer gol. Agora, sobre, eu acho que o pior da partida pelo lado do Náutico, eu acho que o Josa pesa muito, né? Ele que era o capitão, ele que era pra tentar ali, tudo bem, era uma cera do Boeck, mas ele não precisava perder a cabeça, dado que ele era o único jogador do Náutico que poderia fazer a função que ele estava fazendo em campo, né? Então, por tudo que ele representava pro Náutico na partida, pelo capitão que é do time, e ainda o fato de uma bobagem mesmo, querer insistir na reclamação com 18 do primeiro tempo, o Náutico tinha um tempo enorme ainda para tentar buscar um empate, para tentar talvez a partida. Então acho que ele comprometeu demais, porque já sair perdendo com 35 segundos já foi péssimo, né? E aí você ser expulso com 18 minutos, você comprometeu assim totalmente a maneira como o time, apesar do time ter reagido bem. Teve aquela reação depois da expulsão, até melhorou, mas com a menos o time desgasta mais e aí compromete também a produção do time até o final da partida. Então acho que o Josa pesa muito mais, mas aí destacando, obviamente, a péssima partida do Camutanga, a péssima partida do Suelton, a defesa realmente deu muita facilidade ali. O segundo gol, claramente, o Júnior Santos aproveitou o cochilo total da defesa e aí entra, queira ou não, na linha defensiva do Náutico.
Ô Celso, só pra encerrar mesmo, assim, o Josa pior, então, pelo que ele fez.
O programa mesmo?
Não, só pra citar um lance que a gente não pode deixar de citar. Porque quando o Minhoca falou que está no lance Camutanga, ele citou outro, pensar que está esse que eu vou falar agora. O Josa, deixando claro, o Josa foi o pior em campo pelo que ele fez, tá? Expulsão irresponsável. Mas teve um lance do Camutanga que é muito emblemático, porra. Segundo tempo de jogo, 1-0 Fortaleza. Ele pega a bola, avança, o estádio inteiro vê que ele vai chutar a bola. O estádio inteiro.
Raiva,
então, o estádio inteiro pede pra ele não chutar a bola. Márcio Goiano na beira do gramado se desespera, bota a mão na cabeça, pede pra ele não chutar e ele isola. Então assim, esse não se resume muito bem o que é Camutanga, sabe? O que é um cara que quer ajudar, mas esbarra na limitação.
Não, né? Tem os meios, né?
Exatamente.
Pois é, galera, então é isso, assim a gente termina aqui o nosso primeiro giro de telecasts dessa temporada 2019 do podcast 45 minutos. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Obrigado a vocês pela companhia. Valeu, Grilo. Valeu, Minhoca. Valeu, Diegão.
Valeu.
Tchau, tchau.
Valeu, valeu, Minhoca. Valeu, abraço.
Valeu.